Podcasting Brasil apresenta Entrevistas com Walter Longo e Raul Médici Ferreira.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é 11 de agosto de 2005 e esse é o Podcasting Brasil, apresentando, como sempre, informação, novidades sobre comunicação, marketing e negócios. Nosso tema de hoje é pesquisa de marketing. Nós vamos analisar como empresas de qualquer porte podem dispor de um ferramental de conhecimento do mercado e do consumidor que permita a essas empresas antecipar necessidades e aproveitar oportunidades. Para essa conversa, além de mim, Walter Long e Raul Médici Ferreira, diretor do Podcast em Brasil, nós estamos recebendo nos estúdios do Podcast Brasil Adélia Francischini, uma respeitada e conhecida especialista no assunto, diretora, sócia diretora da Francischini Análise de Mercado. Vamos começar a nossa conversa de hoje perguntando a Adélia o seguinte: por que você escolheu pesquisa de mercado como sua carreira ou profissão ou especialidade? Foi uma decisão precoce ou tardia?
Não, foi até precoce. Eu sempre fui muito curiosa.
Você fez sociologia?
Eu fiz ciências sociais, porque eu queria entender como é que se davam essas relações todas entre as pessoas.
Você foi colega do Zé Dirceu?
Não, quase, quase. Ele é um pouquinho mais velhinho que eu. Bem pouquinho, né? Mas estou ali na cola. Mas naquela época já me despertava o interesse de entender as reações humanas, né? E eu achei que com pesquisa eu podia usar bem esse ferramental teórico da sociologia, da antropologia, da política, né? E sempre gostei de estudar e ficar destrinchando novidades, né? Sou uma geminiana, daquelas que a todo momento quer mexer com um negócio diferente. Mexer com a mesma coisa sempre.
E mexer com gente é mexer cada dia com alguém diferente, né?
É, com objetivos diferentes, que cada job, cada negócio
então
é.
Você está em pesquisa desde o início da sua carreira. Quer dizer,
eu nem vou falar para você quantas décadas.
Não diga, mas assim, não diga, mas no fundo você está, quer dizer, a sua carreira inteira é pesquisa. Uma pesquisa não foi uma consequência de uma carreira anterior.
Não foi.
Foi opção mesmo desde o início.
Foi uma opção que eu fui descobrindo aos poucos. Um pouco levado por amigos que identificavam o perfil, um pouco por interesse, né? Então, à medida que foi andando.
Eu na verdade, estou perguntando isso porque eu conheci a Adélia bem no começo da carreira dela. Eu já era muito mais velho nessa época. E muitos anos depois, nós nos reencontramos quando ela era diretora do Estadão.
Isso.
Não é? E isso. Você não fazia só pesquisa lá, você era diretora de marketing.
Isso. Mas é que na época, a carência, naquele momento, daquela organização era olhar o mercado mesmo. Né? Então, eu acho que eu entrei nesse túnel aí, porque esse túnel tinha uma razão de ser. Eles tinham uma grande necessidade de identificar o que era o mercado, como atender o mercado sem perder
a... No fundo, a diretoria de marketing tinha uma necessidade de implementação de toda uma visão
mercadológica mesmo, que tinha, né? Nos anos... Até o final dos anos 70, todas as editoras de jornais eram muito fechadas em cima da sua política editorial, né? Então, foi muito divertido quando eles me deram toda a área de circulação, distribuição, promoção, pesquisa, que eu já tava conta. E aí, me reunindo com o pessoal, por exemplo, de vendas, né? Vendas e assinatura. E o pessoal falava assim: não, a senhora pensa que eu vendo para qualquer um? Não. Eu só vendo para doutor e do lado bom da cidade. Se lá em Sorocaba, o pessoal da Além Trilho, que eles falam, quiser assinatura do Estadão, não vendo, não. Imagina, é um povo lá tradicional, não é um povo qualificado, né? Então, você imagina reverter tudo isso, né? De uma postura muito entronizada, tradicionalíssima, né? Em cima da elite,
para uma visão mais...
Para uma visão mercadológica, onde se quer mercado, né? Com outras premissas, outros resultados. Tinha que...
Você foi uma experiência rica para você?
Não, foi riquíssima, foi riquíssima. Foi riquíssima enquanto organização, que era uma organização dura e fechada, né? E familiar, então muito arraigada. E uma experiência também de fazer com que o mercado circulasse naquelas veias lá. Né?
E o mais interessante também é o seu produto é informação, né? Então, eu acho que para quem gosta de pesquisa...
Era bárbaro. E não só era informação, como eu estava hora mexendo com esportes, hora mexendo com política, hora mexendo
uma
com geminiana, moda.
Uma melhor...
era sensacional, com dois jornais, rádios e tudo. Eu adorava.
Ser muito interessante os tipos mais variados, né, que você acaba encontrando durante uma pesquisa e coisas pitorescas. Tem alguma coisa nesse sentido que você possa contar pra gente? Porque imagina quando você faz uma pesquisa, você se depara com pessoas que não são do seu dia a dia, né? Que é aquele universo que você está pesquisando, que deve ser interessantíssimo.
E olha, tanto os tipos de clientes são divertidíssimos, muito variados.
Ou seja, um dia ela
hoje
tem que ser convidada para contar os causos da propaganda.
Os causos
da pesquisa também
eu
devem ter vários.
Tem um monte. Eu tenho um livrinho preto onde eu vou anotando as curiosidades, principalmente dos clientes, porque aí é mais pesado, rico, né? Mais rico ainda, né?
Ah, sim.
Sabe, aquela coisa assim, que você fala assim, olha, eu vou te apresentar, então... qual é a média que deu de compra do seu produto no mercado, ok? Ele fala, ok, vamos lá. Então, olha, o seu produto é comprado, né, dois produtos e meio em média por mês. Aí o presidente da empresa fala assim para mim, não, impossível isso, impossível, impossível. Eu falei, nossa, será que eu peguei o dado errado? A carteira errada, porque tinha me dado os dados de carteira para eu poder fazer as contas e tal. Fiquei já preocupada, pus a mão na cabeça, suando frio. E ele faz um discurso que estava tudo errado, que não era possível. E ele era novo na organização. E todos os gerentes reunidos, 30 pessoas, todo mundo alvoroçado, olhando para a cara dele, por que está errado, por que está errado? Ele falou assim, eu não vendo meio produto. Eu vendo CD, maravilha. Só posso vender inteiro.
Então não pode ser 2,5.
Não
isso
pode
mesmo.
Ser meio, 2,5.
Nossa.
Exatamente.
Ai, é de chorar. É de chorar, é porque divertido. O óbvio é muito difícil de explicar.
Não,
o óbvio é mais difícil de explicar.
Óbvio, o óbvio, quando explicado, ele normalmente é ofensivo.
E foi o que aconteceu, claro.
É, lógico.
Foi o que aconteceu, né? Você tem que chamar.
Deixa eu fazer uma pergunta. Normalmente, o caminho estratégico da área de pesquisa tem uma sequência lógica e racional. A gente parte dos dados, gera-se informações para em seguida a gente chegar aos insights, né? Como cliente, eu estava comentando isso antes da gente começar aqui a gravar, eu sempre senti que a área de pesquisa de mercado não chega aos insights, ou quase nunca chega aos insights. É como se faltasse sempre a última página do relatório. O famoso, posto isso, muito bem,
então, agora? Faço o quê?
Faço o quê com tudo isso? Por que essa deficiência do setor? Qual a missão da pesquisa de mercado? Até onde ela deve ir?
Olha, tá aí esse eu acho que é o grande desafio do nosso mercado hoje, né, de pesquisadores. Eu sou presidente da Sociedade Brasileira de Pesquisa de Mercado e tenho trabalhado muito nessa linha de tentar fazer com que os meus colegas, os profissionais da área, que são sérios, são seríssimos, deem um passo além, né, da coleta e da tradução daquele dado. Por quê? A pesquisa se formou em cima de muito conteúdo carregado de técnica. São delicados, são pesados, um operacional brutíssimo.
Estatisticamente denso.
Estatisticamente denso. É uma dificuldade fazer aquilo cumprindo todos os parâmetros, né? E aí, o nosso pessoal ficou mais com a cabeça de técnico do que de marqueteiro.
É isso mesmo.
Né? A evolução dentro da carreira é lenta para você aprender todas as técnicas, ou pelo menos uma quantidade vultuosa das que tem no mercado, você leva pelo menos uns 8 anos. Né? Então, até você aprender tudo, saber lidar, saber comandar aquilo, você virou um técnico. A função do técnico é manter,
a
rigidez.
De certa maneira, a gente sente a mesma coisa na área de mídia das agências. Né?
Isso,
tem o mesmo problema inicial de muita técnica.
Muita técnica.
E você perde, às vezes, a visão mercadológica.
Mercadológica negocial.
Ficar envolvido nos números, né?
Eu digo que muitas das vezes, né, no final do trabalho, por exemplo, no meu escritório, eu quero olhar e aí eu mudo tudo de trás para frente, né? Porque eles estão, às vezes, buscando uma proporção desnecessária, por exemplo, o lançamento de um produto, né? É diferente o resultado que você espera de qual é a proporção de pessoas que podem dar adesão a um produto, do que quando eu estou fazendo uma pesquisa de avaliação de um serviço. Eu estou avaliando um serviço qualquer que você presta? Obviamente, se tem a perspectiva que a maioria esteja apreciando aquele serviço, certo?
Claro.
Então, vou procurar ali como é que eu consigo aquilo e entender aquilo. Agora, quando eu estou prospectando um determinado produto, eu não preciso que maioria nenhuma queira aquele produto. Se um décimo quiser,
ter um target, é um mundaréu de gente. Viável,
exato. É. Então, a visão disso, do business, né, sobre a pesquisa... Sim. Ainda carece nos pesquisadores. É verdade, eles são mais técnicos.
Mas acho que falta mais ainda, no fundo, falta o nível de... Bom, depois de visto tudo isso, recomendamos... É quase que uma preocupação em não dar recomendações para não assumir responsabilidades.
Olha, tem lugares, tem organizações onde isso até é proibido.
Por isso que eu estou falando. É por isso que eu pergunto qual é a missão da pesquisa.
Tanto que os escritórios de pesquisa, as agências de pesquisa, até hoje se chamam institutos de pesquisa. Porque o instituto, ele é muito mais neutro, ele é mais acadêmico. Ele estuda e não põe a mão no mercado. Isso. Não é? Então,
no fundo é
hoje,
assim,
hoje tem uma ponte aí. Quem souber fazer essa ponte, né?
Que é o que o
sobreviverá.
Porque é o que o cliente quer.
É o que o cliente, né, quer.
Porque no fundo olha, eu só dei o tiro, quem matou foi Deus. Não é,
mas
assim,
sabe o que acontece, Walter? Tem uma explicação, porque a pesquisa surgiu como uma área técnica que era fora das empresas, e nas empresas tinham áreas enormes de pesquisa que liam aqueles resultados de acordo com a estratégia da empresa. Né?
Inclusive, a estratégia da empresa não era nem dividida com o instituto.
Não era dividida, claro, com o instituto.
Ah, quer dizer, o instituto era só um levantador de dados.
Isso.
Levantador de dados, analisava aquilo, mas ele não sabia exatamente qual a estratégia. Entendi. De uma empresa grande que
hoje não é mais
um produto,
assim,
né?
Hoje não é mais assim.
Mais ou menos, viu?
Eu acho que não. Eu acho que hoje as empresas chegam e dão para a área de pesquisa assim: eu tenho este problema. Como é que você consegue diagnosticar se o problema existe, em que proporção e como resolvê-lo? Eles diagnosticam, o problema existe, 74,3%, e aí o senhor resolva. E aí eu fico um pouco órfão ainda.
É, e tem uma mudança muito grande nisso pelo seguinte: a pesquisa também passou a ser um instrumental muito utilizado por muitos. Hoje, se um médico bem-sucedido resolve, por exemplo, montar uma boa clínica, ele quer uma pesquisa.
Certo.
Os mais diferentes profissionais requisitam pesquisa. Então, o nosso solicitante não é mais aquela área técnica, estratégica.
Mais uma razão ainda para você ajudá-lo
exatamente,
na sua estratégia. Né?
Exatamente. Só que o nosso pessoal tem o capacete do técnico.
Entendi. Trabalham só para multinacionais com departamento de avaliação.
Ele sabe fazer a pesquisa desde que você venha com a problemática. Só que hoje, com o downsizing que foi feito na área de marketing...
A engenharia toda, sumiu muita gente.
Sumiu muita gente.
A inteligência saiu das empresas.
A inteligência saiu e a empresa às vezes chega na mão do superintendente, de um vice-presidente, às vezes, falando assim: eu quero vender mais. Dona Adélia, eu quero vender mais. Faz uma pesquisa aí para ver como é que eu faço vender mais. Agora, vender mais é um negócio tão
bastante
medonhamente
amplo, né?
Grande, que às vezes a gente tem que decidir pelo cliente mesmo para poder fazer
o
trabalho.
No fundo, de um instituto de pesquisa, onde o que importava era a seriedade na quantificação, agora vocês estão se transformando quase numa consultoria que auxilia o cliente nas perguntas.
Isso.
Para depois ir em busca
das perguntas
respostas.
Dele, não é nem das perguntas do questionário, das perguntas dele, cliente.
Ele nem sabe o que ele quer.
Com um problema, Walter, tudo isso com muito pouco dinheirinho.
Não, mas isso não adianta reclamar, que todo mundo reclama, né?
Perguntar, essa ampliação do universo das pessoas que querem uma pesquisa, então...
Artista quer pesquisa de imagem, tem de tudo.
Isso, fez com que o preço de uma pesquisa caísse muito?
Olha, acho que a pesquisa caiu de preço como caiu tudo.
Mas acho que a pesquisa caiu de preço. Aliás, Adélia, você tem sido uma das profissionais que mais tem se preocupado com redução de custo e busca de eficiência utilizando tecnologia.
Ah,
né?
Precisa. É,
então
precisa,
conta um pouco pra gente isso.
Nós estamos vivendo hoje um outro mundo e vamos viver amanhã um mundo completamente diferente. Eu acho que nem é um aprimoramento do que temos hoje, vai ser outra coisa. Então nós temos que estar preparados para isso, para entender as pessoas e ter formas de coleta, né? E
então, o preço cai porque baixa o custo também.
Baixa o custo.
Mas quando você embute novas tecnologias, o custo tende a aumentar. Né?
Não, tende a baixar. Na hora em que eu posso, por exemplo, fazer pesquisa por telefone em vez de pessoalmente, já baixou o custo. Na hora em que eu posso fazer pesquisa por internet, o custo baixa mais ainda. Na hora em que eu posso usar um Skype para falar com várias...
Isso.
Na hora que você incorpora as tecnologias...
Claro que isso requer investimento.
É disso que eu estou falando.
Investimento
agora,
é diferente.
Esse investimento que nós estamos fazendo agora, por exemplo, uma coleta... para dar resultados simultâneos à coleta, enquanto eu estou coletando, meu cliente já tá tendo resultado.
Na sala ao lado já tem um resultado estatístico, já com barras.
Vai entrando online.
Assim, era um equipamento que me custava, cada vez que eu utilizava, me custava pelo menos $10,000. Né? Hoje eu estou investindo cerca de $50,000, mas para ele custar, cada vez que eu uso, $500. Né? Uhum. Quer dizer, a tentativa é que a gente consiga com essa tecnologia baratear.
No fundo é assim, a tecnologia aumenta a eficiência, que por consequência reduz o custo.
Isso.
Né? Na hora que eu tenho capacidade de fazer uma pesquisa, imediatamente já dá um resultado, isso elimina o fator tempo, gente trabalhando, números sendo quantificados.
Mas o resultado numérico. Né?
O resultado
conclusão,
numérico. Isso. No fundo, a grande vantagem é essa, porque os números demoravam muito. E você tinha pouco tempo para análise. Agora os números podem sair mais rápido, você pode analisar com muito mais tempo.
E com um problema que é esse que você está colocando da análise, às vezes a gente passa por frente a situações que você olha o dado e tem que se debruçar muito para entender um fenômeno. É. Né? Se debruçar muito para entender o que aconteceu.
E cruzar a informação.
E cruzar, ir atrás, e reentrevistar algumas pessoas para ver qual era a cabeça dela. Eu já testei comunicação que dava zero naquele meio de comunicação utilizado e dava um tantão em outro que não havia sido feito. Você fala, espera um pouquinho.
O que aconteceu aqui?
Estou testando uma campanha de outdoor e as pessoas estão me relatando um filme na televisão. Meu clientinho, você fez aí filme na televisão? Não me contou? Não fiz filme na televisão. Mas as pessoas falam da musiquinha, falam do filme, falam do visual, né? Mas ele tinha feito em algumas praças, muito rádio e outdoor. E isso virou um filme.
Certo, porque na cabeça
juntou.
E você tem que entrevistar os entrevistadores?
Claro.
Para tirar minúcias e coisas. Porque eu acredito que a pesquisa corpo a corpo seja mais eficiente do que uma pesquisa por telefone.
E às vezes, em alguns casos, ela é única. Ela não pode ser substituída por telefone, por e-mail, por nada. Né? Quando a gente vai fazer algum assunto mais delicado, né? Ou alguma coisa que a pessoa não tenha consciência.
É. Inclusive tem análise ambiental, tem physique de rôle, tem postura.
A gente faz um mundaréu de teste de produto com experimentação, por exemplo. Né?
Tipo uma maionese temperada, o sujeito vai lá.
E aí você tem que estar presente.
Outros que a gente tem que fazer a mulher fazer preparar o produto em casa, né? Quer dizer, isso eu não consigo substituir. Eu posso melhorar, eu posso agilizar, mas eu não consigo substituir.
Agora, Délia, num mercado que está em constante mudança, e você mesmo falou isso, está tudo mudando, com alterações cada vez mais rápidas e profundas, existe essa evolução tecnológica brutal, existe hoje uma sensação no mercado de que pesquisa é uma ferramenta cada vez mais questionada na sua eficácia. As pessoas dizem o seguinte: o consumidor não sabe o que quer porque não sabe o que pode querer. Né? Uhum. Então, essa máxima que está surgindo no mercado está colocando em dúvida até que ponto o que eu vou obter de um focus group, de uma pesquisa estruturada, até que ponto aquilo é realmente o que aquele cliente quer. Porque ele hoje está um pouco perdido. Tem tanta coisa mudando que ele não sabe bem o que ele pode querer, portanto, ele vai tender a falar daqui para frente olhando daqui para trás. Primeiro, você concorda com isso? Segundo, como é que a gente vai resolver esse problema onde as pessoas estão cada vez mais inseguras por não saberem o que vem por aí? E como é que você consegue extrair certezas de pessoas em dúvida?
Então, olha, eu acho que o que está atrás disso tudo é o seguinte: a vida humana é mais complexa do que simplesmente a aparência. Então, por mais que a gente queira ter dados e seguranças, etc., todo comportamento humano, ele tem que ser interpretado. E tem um risco aí? Tem. Mundaréu de risco? Tem. como tem na medicina, como tem a hora que interpreta, né? Uma coisa é o dado e outra coisa é como é que você insere aquele dado no ambiente, na evolução e tal, né? Na verdade, a gente nunca teve certeza de nada. Seria muito difícil testar uma Coca-Cola, né? Não sei como é que eles fizeram isso há 100 anos atrás, né? Mas e ter certeza de que aquilo seria um sucesso absurdo, um xarope...
Tarará, quente na época.
Quente,
né? Era remédio, né? Era remédio.
É, então, essas coisas precisam... mesmo numa situação sem mudança, é muito difícil. A gente não consegue fazer uma trepanação do cérebro do cliente. Nem que eu fizesse, radiografasse, conseguiria entender.
Há hoje enorme evolução do neuromarketing, buscando, inclusive, buscando, não essa trepanação, mas essa forma de você entrar efetivamente nos impulsos cerebrais para identificar desejo e necessidade.
Então, assim, tem um corpo teórico imenso da psicologia, da sociologia, da antropologia, da política, que vai explicando, né, alguns dos fenômenos. Né? E aí que está a riqueza da pesquisa, que você precisa estudar muito para isso. Não é só ter um dadinho e falar, ah, eles não gostaram. Espera um pouquinho. Né? Se a coisa não está ambientada, né? Não está lançada, não tem uma campanha que suporte tudo isso, né? Nós não podemos testar assim. Né? Então, a pesquisa também tem uma área que ela pode atuar e outra também que ela tem restrições na atuação, ou então precisa ser muito bem interpretada, não é só colher o dado.
Você não fica preocupado com a formação? Eu confesso a você, talvez já porque eu esteja velho, eu fico muito preocupado com a má formação atual, eu digo a nível de cultura, conhecimento geral das novas gerações.
Fico muito preocupado.
Ah, fica então, tá bom. Eu pensei que fosse só eu. Porque assim, na hora que você precisa de. Na hora que uma profissão como a de você, de pesquisa, exige conhecimentos de antropologia, sociologia, psicologia. Dificilmente você encontra profissionais.
Até semiótica. Então, por exemplo, eu não posso fazer o questionário que eu faço para uma aplicação junto a pessoas com nível superior, não pode ser o mesmo questionário que eu faço com uma pessoa de instrução primária. Ela não entende.
Aliás, não é só uma questão de vocabulário, é uma questão de sinapse, de raciocínio mental. Entender de semiótica, etc. Mas onde você encontra profissionais como esse?
Por isso que eu te digo que leva muitos anos na formação, depois que ele já tem.
Mas isso é uma formação. Isso é uma formação de berço, não é uma formação de. Você ter cultura, você precisa ter berço. Não adianta, quando digo berço, não no sentido econômico.
Não, claro.
Você precisa ter uma formação educacional consistente para depois gerar sinapses que lhe permitam chegar à conclusão.
Tanto que os institutos normalmente adotam um caminho de ficar especializado num tipo de estudo e repetir aquele tipo de estudo, porque aí minimiza os erros. Não é?
Entendi. Vamos falar um pouquinho de... Vamos dizer assim, pesquisa tem sido muito usada como fator de proteção e segurança de empregos, mais às vezes do que para definições estratégicas. Tem muita gente que contrata pesquisa para comprovar o acerto das suas decisões perante a cúpula e não para promover definições estratégicas de gestão.
Ah, isso é horrível, mas a gente...
Mas você já percebe isso na entrevista?
Ah, com certeza. Com certeza. Tem gente já dizendo o que tem que dar, sabe? Olha, eu acho que teria que dar isso. Não, eu não sei o que vai dar.
Eu acho que tem que dar.
Né?
Tem como dar? Assim, a pergunta é assim, né? Tem como dar?
Ah, como em qualquer profissão, sempre tem como dar. Agora, depende da tua ética, né?
Claro.
Porque se eu for... você sabe que teve gente que foi demitida por causa de estudo que eu apresentei.
Pesquisa,
na minha frente, foi demitida assim na minha frente. Pô,
uau!
Né? Que foi horrível e você já antevia isso. E às vezes a gente fala para a pessoa, que o contratante, olha, você não quer ver antes? Eu queria te mostrar antes, sabe? Porque tem umas coisas delicadas.
Eu acho bom.
Mas tem uns engraçadinhos que nem antes quer ver. Todo pô, não. Você já me mandou pela internet, já olhei.
Tá comigo.
Chega lá na frente da diretoria, a gente apresenta e o presidente fala assim, e quem é o irresponsável que fez isso e tal, está soldado demitindo? E acontece mesmo. Já aconteceu.
Mais de uma vez isso?
Sim. Isso é...
Que horror.
Isso faz parte.
Mas no fundo é o seguinte, muita gente então, quer dizer, essa distorção funcional de... proteger o rabo e não o patrimônio da empresa, normalmente é também um fator decisório de fazer pesquisa. Tem muita gente que contrata pesquisa muito mais por insegurança do que por vontade de tomar decisão.
Tem mais pedido do que contratação. Mais okay. pedido de propósito, que aí quando ele vê o preço, o custo disso,
tá?
ou vê que tem barreira, que o instituto não vai querer fazer exatamente o que ele
então
quer.
Deixa eu mudar
tem
minha
muita
pergunta.
Solicitação.
Aparentemente, o marketing do medo está implantado nas empresas. Seja
absolutamente.
Absolutamente. Então, assim, a minha pergunta é a seguinte: como profissional.
Na minha opinião.
Na minha também. Então, como dirigentes amedrontados contratam pesquisa? Contratam pesquisa provavelmente por insegurança e não por vontade de tomar decisões. Eles querem ter certeza de que eles não vão fazer bobagem, muito mais do que eu quero ter uma visão do que eu posso aproveitar.
E normalmente esses já fizeram bobagem. Normalmente sim, esse. Ontem atendi um cliente
ele pergunta,
que
já era.
Ele falou, tá, tô com pressa da pesquisa e tal. Eu falei, mas espera um pouquinho, isso aí é delicado, a gente precisa ver bem e tal. Não, eu preciso para semana que vem. Tá bom, eu consigo para semana que vem, mas me conta por que você precisa para semana que vem. Não, porque a campanha tá pronta. Mas então que você vai gastar dinheiro fazendo a pesquisa?
É, põe no ar, né?
A sua campanha tá pronta, você vai mudar a campanha?
Não.
Ele não vai mudar a campanha.
Eu quero saber se eu procuro emprego. É só isso.
Né? É. Mas por que você não pensou nisso antes? Você está andando por um conceito, você está andando trafegando por uma estratégia, gastando dinheiro da empresa. Por que você não testou isso antes?
Claro.
Agora só me resta fazer uma avaliação depois que a campanha for ao ar.
É verdade.
Não é? Então tem muita coisa assim.
Tem.
Eu acho que tem um... O fato também do marketing ter se espalhado em todas as empresas, ótimo, maravilha,
esse
disseminado.
É um fator positivo, né?
Tá? Mas também trouxe muita gente muito despreparada, muito.
Para essa área, é verdade.
Essa área. Então eles também pedem da maneira como eles conseguem conceber. E cabe a gente também.
É verdade.
Formando esse pessoal. Falando, não é hora agora. É.
Antes da gente encerrar, vamos falar de futuro. Quais as novas ferramentas e metodologias que estão surgindo na área de pesquisa? Quer dizer, o uso da internet como ferramenta de investigação de mercado é um caminho. A Exomar, por exemplo, está se antecipando e modernizando a sua visão, porque me parece uma entidade um pouco tradicional, né?
Não, mas está sim.
O que, que vem por aí? Conta pra gente um pouquinho, o que, que você sente que vem por aí?
Olha, eu acho que todo esse movimento da digitalização, né, da eletrônica, isso não vai mexer só com a pessoa, vai mexer com o nosso universo.
Isso.
Né? É, uma boa mudança como essa muda a tecnologia, mas muda as relações sociais, né? Muda as condições políticas, muda tudo. Por que não mudaria a pesquisa? É. Muda.
Muda a vida.
Muda a vida. É muda isso, a vida. Eu acho que ninguém amanhã vai falar assim, ah, quando entrou a internet? Não, vamos falar no tempo passado, sabe que a gente não vai falar quando, hoje, a gente não falaria quando trocou a roda da carroça pelo pneu.
Não, você comentou uma coisa que eu assim, a lâmpada não é uma evolução da vela.
Não é.
Né? E assim como o que virá depois da lâmpada não será uma evolução da lâmpada, será outra coisa.
Não será, será outra
Mas
coisa.
Mas existem hoje já entidades do setor de pesquisa preocupadas e, vamos dizer assim, já atuando com novas ferramentas de tecnologia, tá? Ou isso é um esforço que alguns isolados líderes do setor estão tentando convencer o mercado?
Olha, eu
acho
que...
Existe uma mentalidade nova ou não?
Existe, eu acho que existe uma mentalidade nova, existe, e eu acho que haverá ainda mais, porque a tendência vai ser esse mercado se profissionalizar.
Certo.
Quando eu digo se profissionalizar, é ter executivos comandando, não é? Então isso inevitavelmente leva para um outro patamar. Agora, eu hoje já está se discutindo a ética com essas novas ferramentas que estão vindo. Hoje eu posso colocar 38 câmeras na sua casa, né? E ficar observando
os seus hábitos
a milhões de quilômetros de distância e ficar vendo como é que o meu consumidor age ali, né? Teoricamente, eu consigo fazer um estudo etnográfico à distância.
Certo.
Né? Bobagem daquele que acha que põe 8 pessoas de marketing na casa do sujeito e está observando os hábitos dele. Imagina que ele vai fazer aquele arroz com ovo para comer com 8 caras da Nestlé lá dentro. Né? Não vai. Então, hoje tem um monte de possibilidade que está sendo testada. Nós estamos pisando nas novidades como todo mundo. Né? Assim como nós estamos aqui, nesse podcast assim, completamente inovador, maravilhoso, nós também estamos todo dia testando. E se a gente filmasse? E se a gente
fizesse os óculos, internet? E os óculos com câmera invisível?
Né? Com o cuidado que a gente não pode devassar nosso entrevistado.
E essa deve ser uma preocupação constante, que é a preocupação da intimidade.
E aí nós temos um grande desafio. Todo dia a gente tem que brigar feio no mercado, porque o cliente quer saber quem é.
A entidade tem que ter um ombudsman para representar o consumidor nessa tentativa nossa de buscar informação e tomar um cuidado para...
Mas você sabe que até os pesquisadores são muito rigorosos nisso. Né? São
porque
muito
todos vêm da sociologia, tem essa formação humana. Né?
É. E a gente depende da adesão, né? Da contribuição das pessoas entrevistadas. Então, se eu cortar esse elo de fidelidade, nunca mais eu consigo fazer pesquisa amanhã. Né? Então, tem que tomar cuidado com isso. E há uma grande pressão, inclusive, de um marketing meio... canhestro, né? De querer entender quem é que falou isso para poder validar.
Como é isso.
Ele não entende que se isso, um terço do público dele está falando isso, é um terço do público dele.
O problema é dele, não do público.
O problema
é
dele, ele não quer saber o nome, endereço, telefone de cada um para convencê-lo.
Na verdade, as pessoas estão em busca sempre do culpado.
É.
Não é? Eu quero saber de quem é a culpa.
E hoje um pouco mais, viu, Walter? É hoje um pouco mais, até nessa... Nesse medo de...
No
marketing do medo, porque o marketing... Tem um pressuposto no marketing que é errar e ir acertando.
Isso, mas é que as empresas trocaram a posição da cenoura em relação aos funcionários. Antes eles punham a cenoura na frente, agora eles põem atrás. Foi só uma mudança física de local ou de posição. A verdade
e não
é...
tem a abertura para dizer, eu tentei e não deu certo, vou melhorar.
Não vai indo, senão a cenoura te pega.
Ele tem que falar que deu certo, né?
Ele tem que falar que deu certo.
Ou alguém é ocupado.
E o melhor jeito de provar que deu certo é fazendo uma pesquisa. Pelo menos na ótica dele, né?
Que às vezes não livra muito a barra, porque depois vem resultados, né?
O que eu acho importante, portanto, é dizer o seguinte, você vê com otimismo, então, essa área de pesquisa em relação ao futuro. Você acha que essas novas tecnologias vão dar um novo impulso?
Sabe por que eu acho? Porque eu acho que muito da indústria ainda não atenta para o mercado, não. Apesar de ter premiados diretores de marketing, ainda faz muito pouca coisa no mercado, né? Tem uma área de vendas insólita.
Certo.
Né, com gente mal formada, não sabe onde distribui, não sabe por que distribui nesses lugares, não sabe por que distribui. A cada 10 produtos com problema que eu pego, 9 têm problemas na distribuição. Né? E o marketing está agindo, está fazendo campanha, está fazendo promoção.
A comunicação de marketing está agindo.
A comunicação de marketing está agindo, mas a logística de vendas e distribuição, não. Né? A hora que esses riscos forem ficando maiores, né? A hora que você não está tratando só São Paulo e Rio, duas cidades, mas você está tratando o Brasil, que o mercado brasileiro está crescendo, o mundo, porque hoje você produz aqui, vende em qualquer lugar, vai precisar cada vez mais e mais de ver se eu mando para o Piauí ou se eu mando para... Blumenau, sabe? Para onde que eu estou mandando meus produtos? Para que tipo de
público? Os mercados estão sofrendo um processo simultâneo de expansão e retração. Né? Cada vez mais, mais iguais e, ao mesmo tempo, cada vez mais diferentes, dependendo do que você analisa. Isso exige muito mais pesquisa, é verdade.
Muito mais pesquisa. E depois, assim, por mais que a gente já faça pesquisa, ainda utilizar mesmo para toda a estratégia, avaliar o que foi feito, poucas empresas fazem.
E principalmente, outra coisa também, a falta de consistência. O tracking é muito importante. Né?
Fiz uma. Não, eu sempre faço pesquisa. Em 98 eu fiz uma pesquisa que eu sei tudo.
O tracking seria refazer a mesma pesquisa?
Você ter uma periodicidade para poder dali tirar ilações de que caminho eu estou indo. Quer dizer, em vez de uma foto, entender pesquisa como um filme.
Ah.
Né? Isso é importante.
E a gente normalmente depara com clientes que falam assim, não, eu tenho tudo. O tudo dele é nada, uma boa parte dos casos. Né? Então, ainda temos muito chão, ainda temos muito
campo. Adélia, obrigado.
Imagina, eu que agradeço.
Visita aqui. Queria que você prometesse que volta para a gente conversar mais. Traga seu livrinho preto.
Isso é importante.
Com os famosos casos.
Trarei também, sabe o que? Estou lançando aí cerca de 30 cursos aí na SBPM de formação. Tem desde curso de filosofia, o que é o desejo. O que vem a ser o desejo e o consumo, né? Que estamos tratando aí o professor Clóvis Barros Filho, que vai dar o curso. Então, para dar conceitual
então,
pouco.
Prometa
até
e,
coisas muito técnicas.
Prometa e volte para contar para a gente esses cursos todos, mas não esqueça o livrinho preto, tá bom?
Eu trago sim.
Se cuidem, senhores. Se tiver algum ouvinte nosso que quiser encomendar uma pesquisa, como faz?
Ah, por favor, né? franceschini.com.br, né? www na frente, você já sabe.
Maravilha, gente. Então, queria agradecer muito a Adélia pela presença dela aqui, para dividir um pouco conosco todo esse conhecimento dela e dizer que já já estaremos com outros outras entrevistas como essa, sempre na área de marketing, comunicação e tecnologia. Obrigado a todos, até a próxima.
Podcasting Brasil apresentou Entrevistas com Walter Longo e Raul Médici Ferreira.